Especial Silvinha Teles. Bom dia, eu sou o Daniel Ludwig e está começando o Especial Silvinha Teles.
E eu sou Camila Rebouças. Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. O roteiro foi livremente adaptado do livro Chega de Saudade, escrito por Rui Castro e lançado pela Companhia das Letras em 1990.
A Bossa Nova vai ser sempre lembrada como o estilo que reuniu a música de Tom Jobim, a poesia de Vinícius de Moraes e o violão e a voz de João Gilberto. Apesar desta ser realmente a trindade fundamental da Bossa Nova, esta lembrança limitada traz consigo uma série de injustiças.
Faça o teste. Pergunte à pessoa ao seu lado se ela conhece alguma música de Johnny Alf, ou então se ela já ouviu falar de Newton Mendonça. Aproveito e pergunto a você, quem foi a principal voz feminina da Bossa Nova? Pois é da história dela que vamos tratar.
A nossa personagem foi uma das cantoras mais influentes da década de 50. Quando a Bossa Nova chegou, ela já era um sucesso, e suas canções de dor de cotovelo foram o que mais perto se chegou de um blues brasileiro. Mesmo assim, a identificação com o novo estilo foi imediata e recíproca. Alguns diziam que ela já era Bossa Nova desde que nasceu. Absolutamente sincera nas letras que cantava, ela se meteu em grandes encrencas, sofreu por amor mais do que devia e bebeu como se a reserva alcoólica do planeta fosse acabar no dia seguinte. Senhoras e senhores, com vocês, Silvinha Teles.
Volto pra você, fujo de você, sonho com você, só com você. Se o meu coração bate sem querer, bate sem parar, só para você. Já esperei a vida inteira, quero resolver a situação. Você vai dizer é sim ou não. Eu já não sei mais se esse não é sim, ou se esse sim assim é não, tá?
Em 1951, aos 18 anos, Silvinha estudava no colégio Sacré-Cœur de Marie, queria ser bailarina, tocava piano e gostava de cantar.
Mas para as boas famílias dos anos 50, cantar e tocar violão eram coisas associadas à boemia decadente da Lapa. Era sinônimo de brigas de navalha entre malandros, cachaça, pobreza e prostituição. O passaporte para esse mundo da perdição, na visão dessas famílias, era o rádio, um lugar a se manter à distância de meninas bem criadas.
Por isso, foi às escondidas do pai, mas com a cumplicidade do resto da família, que Silvinha se apresentou no programa de Ari Barroso. Na hora da apresentação, seu irmão Mário Teles induziu o pai a casualmente ouvir o programa no rádio do carro. Quando Mário lhe contou que a cantora de quem seu Paulo havia gostado era Silvinha, já não podia impedir que ela penetrasse no mundo proibido. Mesmo porque o primeiro emprego que ofereceram à menina não poderia ser mais ingênuo, assistente do palhaço Carequinha na TV Tupi.
Mas ela não demorou a receber propostas mais adultas. Em 1955, aos 21 anos, Silvinha estava acompanhando o namorado, o violonista Candinho, em uma canja no Bar Alcazar, na Avenida Atlântica. Na mesa ao lado estava o debochado Colé, astro do teatro de revista. Bastante impressionado, Colé convidou Silvinha para participar de um espetáculo que iria montar no Teatro Folies. Para surpresa de todos, Silvinha se entusiasmou.
Quem não gostou foi Candinho, que não queria ver a namorada trabalhando em teatro de revista, onde, segundo ele, todas as coristas davam. Mas Colé jurou que iria reescrever o espetáculo, gente bem champanhota, tirando todos os palavrões e se comprometendo a não improvisar cacos muito imorais em cena. Colé manteve a palavra e Silvinha Teles pôde trabalhar no show mais comportado da história do teatro de revista. A participação era pequena e se limitava a pouco mais do que cantar uma música chamada Amendoim Torradinho, de Henrique Beltrão. Mas ela não precisaria de muito mais do que isso para se tornar a revelação de 1955 como cantora.
Meu bem, esse teu corpo parece, do jeito que ele me aquece, um amendoim torradinho.
Colé prometeu que se comportaria em cena e cumpriu. Candinho, que não havia prometido nada, fez das suas nos bastidores. Trancou-se com uma das vedetes de Colé e foi flagrado por Silvinha. A doce Silvinha teve então a oportunidade de estrear uma face menos conhecida do seu temperamento. Pôs fogo no camarim do Teatro Folies. Os bombeiros chegaram correndo e nada muito grave aconteceu, mas foi um aviso para que soubessem que ela era capaz de torrar muito mais do que amendoins.
Candinho pediu perdão e foi perdoado. A Odeon convidou Silvinha para gravar Amendoim Torradinho e as rádios se apaixonaram pelo disco, fazendo dela uma estrela. O disco também revelou o grande violonista que era Candinho. Sem alcançar o sucesso com o efêmero trio Penumbra, o músico decidiu atrelar sua carreira e sua própria vida a Silvinha, para começar casando-se com ela.
E eles não apenas se casaram, como representaram seus verdadeiros papéis de marido e mulher na TV, para alguns milhares de espectadores. O programa se chamava Música e Romance, e a fórmula copiava o programa americano I Love Lucy, também apresentado por um casal na vida real. Apesar da absoluta pobreza de recursos da recém-inaugurada TV Rio, ela foi, de certa maneira, a novela das oito no Rio de seu tempo. Não pela história, já que Música e Romance não contava nenhuma, mas pelas brigas entre os dois no vídeo. Mas havia também quem não perdesse Música e Romance por sua parte musical. No programa, os convidados interpretavam sua produção mais recente, e foi assim que passaram pelo programa músicos como Garoto, Dolores Duran, Tom Jobim, Johnny Alf e Billy Blanco. A própria Silvinha, com Candinho ao violão, brindava o público com pérolas como Chove Lá Fora, de Tito Madi, Amendoim Torradinho, que era o ponto alto do programa, e principalmente Foi à Noite, de uma nova dupla, Antônio Carlos Jobim e Newton Mendonça.
Apesar disso, Música e Romance não sobreviveu ao fim do casamento entre Silvinha e Candinho. Assim que Silvinha teve a sua filha, os dois se separaram e até passaram a se dar muito melhor. Tanto que ele a acompanhou no seu disco seguinte, Foi à Noite, um marco da pré-bossa nova.
Ilusão, eu bebi talvez, foi amor, por você bem sei, a saudade aumenta com a distância, e a ilusão é feita de esperança. Foi à noite, foi o mar, eu sei, foi você.
A partir de 1961, a carreira e a vida de Silvinha estavam sob a administração do produtor musical Aloísio de Oliveira. Ele foi essencial para que ela gravasse uma série de ótimos discos para o mercado americano. Nessa época, Silvinha trabalhou com arranjadores como Nelson Riddle, Colvin Jackson, Bill Hitchcock e Barney Kessel.
É justamente de 1961 o fantástico álbum Sylvia Tellis USA. Um dos destaques do disco foi a versão jazzística de Manhã de Carnaval, já mundialmente conhecida através do filme Orfeu Negro.
Das cordas do meu violão, que só teu amor procurou, vem uma voz falar dos beijos perdidos. Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz na manhã desse amor.
Mas Silvinha fez mais do que trazer o jazz para a bossa nova. Em seu disco seguinte, Amor em Hi-Fi, Silvinha começou a levar a bossa nova para clássicos norte-americanos. A influência deixada por essas versões foi tanta que Frank Sinatra, em seu disco com Tom Jobim, só decidiu incluir Bubbles, Bangles and Beads, uma canção de Cole Porter, porque ela já havia sido bossa noviada por Silvinha.
Someday he may buy me the ring, ring-a-ling-a. I've heard that's where it leads.
Em 1965, Silvinha Tellis apresentou um grande show no Rio, em companhia de Oscar Castro Neves e o conjunto de Roberto Menescal. Certa noite, durante aquele show, Silvinha encerrou o espetáculo, tomou um uísque com um tranquilizante e pegou seu fusquinha verde garrafa para voltar para casa. Na saída do túnel Major Vaz, na rua Toneleiros, Silvinha dormiu ao volante e bateu feio num Chevrolet.
No choque, o volante amassou-se contra o seu estômago. Ela quebrou os dentes superiores, o para-brisa estilhaçou-se e os cacos penetraram em sua testa. No hospital, ela foi salva de, entre outras coisas, uma hemorragia interna. Aquele não foi o primeiro acidente em que Silvinha se envolveu. Em 1962, ela já havia batido o carro na Rio-São Paulo e quebrado um braço. Infelizmente, o acidente da rua Toneleiros também não foi o último.
Em dezembro de 1966, Silvinha iria voltar a Nova York para gravar mais um disco americano. A Cap Records a queria no estúdio aquele mês, mas ela resolveu adiar a gravação e só embarcar depois do Natal. Na madrugada do dia 17, um sábado, ela entrou no Fusca tendo a bordo a sua cadelinha Nicole e ao volante o advogado Horácio de Carvalho Júnior. Seria uma despedida para ambos, já queriam se separar de vez a partir dali. Horácio estava noivo de outra e ela de partida para uma longa temporada nos Estados Unidos. O sábado estava nascendo no quilômetro 24 da Amaral Peixoto, quando o Fusca zigue-zagueou pela estrada, entrou debaixo de um caminhão, foi arrastado por ele e finalmente despencou no matagal, vários metros abaixo. Não houve sobreviventes.
Reviens, je t'en supplie, et comme au plus beau jour. Vivons la vie, ses rêves, puisque c'est nous l'amour. Reviens, je t'en supplie, tu ne peux repartir vers un monde méchant. Garde-moi simplement, sans parler, sans penser, sans pleurer pour toujours.
Silvinha morreu muito jovem, mas viveu o suficiente para construir uma obra fundamental para a música brasileira. E por que não falar para a música mundial? Os mesmos discos que influenciaram os maiores músicos norte-americanos do seu tempo ainda hoje são reverenciados e ouvidos até no Japão. Só o Brasil mesmo pode se dar ao luxo de esquecer Mendonças, vaiar Gilbertos e tratar a Bossa Nova como passado. A Bossa Nova, o movimento, essa sim foi. A Bossa Nova, música, é. E continuará, eternamente, enquanto músicos como Silvinha continuarem vivos em suas canções.
Canta, canta, sente a beleza e canta.
E aqui se encerra o especial Silvinha Teles. Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. O roteiro foi livremente adaptado do livro Chega de Saudade, escrito por Rui Castro e lançado pela Companhia das Letras em 1990.
Locução de Camila Rebouças e Daniel Ludwig. Redação e edição de Daniel Ludwig. Técnica de Alcides Alves e supervisão de Eduardo Medici.